O bolo mexe, mexe, deixa no ponto. Quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto.
Deixa que eu conto.
Deixa que eu conto.
Programa Deixa que eu conto, uma iniciativa do Unicef no Brasil.
Olá, pessoal. Eu sou a Samara Rosa, professora, contadora de histórias e faço bonecas negras de pano. E estou pronta para mais um episódio do Deixa que eu conto. O Deixa que eu conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. Você pode nos encontrar no Spotify. Basta procurar pelo podcast Deixa que eu conto, no canal do Unicef no YouTube, que é youtube.com/UnicefBrasil. E também pode seguir a gente no Instagram e no TikTok, no @UnicefBrasil. E curtir a nossa página Unicef Brasil no Facebook. Os episódios também estarão disponíveis no site unicef.org.br. No episódio de hoje, vamos conhecer uma história de um país africano que também fala português, a Angola. Uma história que fala da importância da sabedoria dos mais velhos. Além de poder brincar com as palavras, músicas, corpo. Mas, para começar, vamos encontrar um lugar bem especial e imaginar que a grande árvore de baobá está por aí. E sacudir para a história surgir. 1, 2, 3.
Vai começar a história, começar a contação. Se prepare, minha gente, e preste muita atenção. Vai começar a história, começar a contação. Se prepare, minha gente, e preste muita atenção.
Os velhos e a sabedoria. Uma comunidade africana, lá na Angola, o Sobá, que é o chefe da aldeia, não queria saber dos mais velhos por aí. Isso mesmo, ele queria somente jovens vivendo na sua comunidade. Então, reuniu todos os rapazes e mulheres jovens e comunicou a sua decisão.
Quero que mandem embora todos os velhos e velhas, somente o Sobá. Eu, o chefe, devo dar a última palavra. Assim, vou ajudar jovens a governar a esta aldeia, do meu jeito e sem a interferência dos conselhos dos mais velhos.
E jovens rapazes e moças ouviram assustados, mas sempre faziam o que o seu Sobá pedia. Levaram os mais velhos para as aldeias mais distantes. Porém, um dos jovens não concordou nadinha com aquilo e ficou com pena de deixar o seu tio, que sempre cuidou tanto dele e que já estava velho. Deixou ele em uma cabana no alto de uma montanha, não muito longe da sua aldeia. Assim, ninguém saberia que ele iria levar todos os dias comida para ele e ouvir as suas histórias. Em uma noite, o Sobá estava dormindo e vocês não imaginam o que aconteceu. Entrou uma cobra dentro do quarto dele e começou a se enrolar no seu pescoço. E lá ela ficou enroladinha. O Sobá ficou desesperado, não podia falar, gritar, se mexer, porque tinha medo de ser picado pela cobra. Na manhã seguinte, a primeira coisa que perceberam foi a demora do Sobá de sair do seu quarto. Um dos rapazes resolveu entrar para ver o que acontecia e se deparou com aquela cena. O seu sobá com uma cobra enrolada no pescoço. Todos ficaram pensando o que fazer para ajudar. E o medo de matar a cobra e machucar também o sobá. As pessoas iam visitar, tinham uma ideia, tinham outra, mas ninguém conseguia tirar a cobra de lá. E ele estava ficando fraquinho, fraquinho, porque não tinha mais o que comer. Como tomar água? Como levantar? Estava ficando realmente muito difícil. Aquele jovem que havia escondido seu tio lá na mata, no alto da montanha, ao levar a comida e se sentar para ouvir as histórias do seu tio, contou o que estava acontecendo. Ao ouvir aquilo, o tio sabia o que fazer e explicou tudinho para o jovem sobrinho, que voltou para a aldeia com a esperança de ajudar e salvar o sobá. Chegando lá, pediu para que encontrassem grilos. Isso mesmo, grilos. Ele entrou no quarto e colocou os grilos perto do pé do sobá. Quando o grilo fez aquele barulhinho, a cobra começou a se mexer. Foi desenrolando, desenrolando, descendo para tentar comer o grilo. O jovem rapidamente deu uma paulada na cabeça dela e matou a cobra. O sobá se levantou muito fraco, pois estava fraquinho mesmo, muitos dias sem comer, sem tomar água. Mas ele já dizia com uma voz baixa: "Um jovem conseguiu resolver o meu problema. Foi ele, com a sabedoria de alguém que nem precisou dos mais velhos e salvou a minha vida." Mas o jovem logo foi dizendo a verdade. "Não é isso, não. Eu recebi esse conselho do velho tio que eu escondi na mata, porque não queria que ele ficasse longe de mim, que ele fosse embora para terras distantes." O sobá ficou se sentindo envergonhado por ter mandado todos os mais velhos morar longe. Pediu para que o jovem recebesse alguma recompensa. E foi o que ele pediu: que trouxesse todos os velhos e velhas de novo para sua comunidade, pois assim era possível manter a sabedoria do seu povo. Nas sociedades africanas, as pessoas mais velhas são muito importantes, pois elas que detêm a sabedoria. Elas são consideradas guardiãs da memória do seu povo e transmitem saberes e conselhos e histórias que vão passando de geração em geração. Atende aí! Nós sabemos que muitos vovôs e vovós estão distantes, pois foi o primeiro grupo de risco nesta pandemia. Como será que eles estão lidando com essas tecnologias? Você convive com os seus mais velhos? Ou então liga, faz videochamadas? Resolvi ligar para minha amiga Deni Mensa. Ela já é vovó, uma grande mulher negra, assim como eu, cheia de histórias. Alô? Olá, Deni! Aqui é a Samara. Tudo bem com a senhora?
Olá, Samara. Tudo bem.
Que maravilha! Deni, sabemos que essas mudanças na nossa rotina distanciou muito os nossos mais velhos do nosso dia a dia. Conta pra gente como você tem se comunicado com os seus filhos, com seus netos e amigos.
Pois é, Samara. A pandemia chegou e nesse momento a gente ficou ausente das pessoas amadas, como filhos, sogra e a minha neta. Nós procuramos levar de uma maneira assim, através de vídeos, sabe? Conversar. Eu procurei com a minha neta fazer alguns trabalhinhos e enviar para ela. Ela fazia algo também, mandava para mim. Então, a gente continuamos mandando brincadeiras, criando coisas novas, indicações de livros para pintar, para leitura. E quanto aos idosos, a gente procurou conversar através de vídeos. E é assim que nós estamos levando as nossas saudades durante a pandemia.
Sempre gostou de estar antenada com as tecnologias?
Sim, Samara, eu sou muito antenada, porque eu sou avó de avó do século XXI e eu tenho que estar informada para que eu possa dialogar, passar imagens, receber imagens com a nossa geração que está chegando aí. E a tecnologia veio para nos unir também, sabe? Porque a gente dependia de telefone fixo e agora não. Você fala, você vê a pessoa, você está presente no momento importante da vida, dos acontecimentos. Então, eu sou muito antenada nesse momento e todos que virão.
Nossa, que máximo! Tô curiosa aqui para saber como você fazia na sua infância, já que não tinha acesso fácil às redes sociais, podcast. O que você fazia quando tinha que ficar em casa? O que mais gostava de brincar?
Samara, eu tive uma infância muito alegre, de muitas brincadeiras, de criar brinquedos. Eu jogava muito Cinco Marias, eu rodava peão, brincava jogo de petecas, pegava tecido e criava vestidinhos para as bonecas, pequenininhas, sabe? E tinha uma coisa que eu gostava muito. Nós nos reuníamos, geralmente era no sábado à tardinha, para comentar o que tinha acontecido de bom durante a semana. E ali a gente, uma mãe fazia um bolo, a outra fazia uma pipoca. E a gente se reunia para conversar. E as amigas que moravam distante, nós tínhamos os blocos para escrever carta, papéis de cartas coloridos, com flores, com bichinhos, era divertido enviar pelo correio, receber pelo correio, sabe? Então, a minha comunicação com as minhas primas e as amigas que mudavam da cidade era através de correspondência de cartas. E a gente ficava assim, ansiosa para ver o carteiro chegar e chamar o nome para entregar as cartas. Era muito divertido. Foi uma época muito boa. Assim foi a minha infância.
Que conversa gostosa, Dene. Obrigada por compartilhar suas experiências com a gente. Se cuida, que logo, logo quero poder te encontrar e dar um abraço bem gostoso.
Samara, eu tenho 73 anos, bem vividos. Claro que a nossa vida não é um mar de rosas, né? Mas eu sou aquele tipo de pessoa assim, aconteceu alguma coisa que abalou, passou. Vamos viver para frente. E assim eu estou levando a minha vida até essa idade. Estou feliz por acompanhar a evolução do mundo e estar aqui para ver tantas coisas boas que acontecem, que aconteceram, coisas ruins também que aconteceram. Mas é vida que segue, né? Estou feliz por você ter me convidado para participar desse bate-papo. E vamos nos encontrar sim, vamos nos abraçar, vamos conversar, que eu gosto muito de conversar. E te admiro muito, você, a tua família, pela a tua conquista dessas bonecas lindas, maravilhosas que vocês fazem. Desejo a você sucesso, sucesso e vida longa para todos nós. Beijo.
Tchau, tchau. Pulinho na África. Será que existe cobra tão perigosa no continente africano como ouvimos na história? A biúta é uma espécie de víbora venenosa encontrada em savanas e pastagens africanas. A espécie é provavelmente a cobra mais comum e disseminada no continente. Ao se sentir ameaçada, ela pode se mover surpreendentemente rápido, com consequências mortais. Essa espécie de cobra também é conhecida pelo barulho de sopro que elas fazem. E o padrão das cores pode variar geograficamente entre o amarelo, marrom, laranja ou marrom avermelhado. O tamanho médio delas é aproximadamente 1 metro, mas já foram encontradas espécies de quase 2 metros que pesam mais de 6 quilos. Seu veneno é considerado um dos mais tóxicos entre qualquer espécie de cobra. Ideias para brincar. Essa história de falar de cobra me fez lembrar de algumas brincadeiras cantadas. Eu não sou cantora, mas dá para arriscar e deixar algumas dicas para brincarem em casa. Vamos lá? A cobra não tem pé, a cobra não tem mão. Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Serpente também vale? Então vamos lá. Essa é a história da serpente que desceu do morro para procurar um pedacinho do seu rabo. Ei, você aí é um pedaço do meu rabão. História brinca, brinca história. Chegou a hora da brincadeira. No episódio de hoje, ouvimos uma história lá da Angola. E já que está na hora de brincar, vamos conhecer algumas brincadeiras originárias da Angola. A primeira brincadeira se chama Matacuzana. Isso mesmo, Matacuzana. É um desafio que parece muito com a brincadeira das Três Marias. Por isso, já dá uma olhadinha se você tem algumas pedrinhas por aí. Em muitos lugares, essa brincadeira é feita com alguns saquinhos ou almofadinhas cheias de arroz ou de sementes. Essa brincadeira exige um buraco no chão. Caso não esteja em um lugar com terra, recorte um círculo de papel para delimitar o seu campo. O objetivo é jogar as pedrinhas para cima e tirar uma ou mais do buraco e pegar a outra de volta, antes que a sua caia no chão. Quem errar, passa a vez e vence quem tira mais pedras do buraco. Agora vamos conhecer a brincadeira mete-mete. Nome engraçado, né? Já brincaram de pular elástico? É isso, só que com uma música diferente. Para brincar, basta ter um elástico e 3 crianças. O elástico é colocado em volta das pernas. Se você não tiver mais pessoas para brincar, vou contar um segredo. Eu coloco o elástico na cadeira, aí eu posso brincar. Tudo esticadinho e pronto. Coloca o elástico e no meio você começa a cantar. Mete, mete, tira, tira. Mete, vai, um meio e um sai. para fora e tira. Essas variações de passos de pular vão sendo criadas no decorrer da brincadeira e as crianças vão aumentando o desafio, subindo a altura do elástico. É, chegamos ao fim do nosso encontro. Foi uma delícia estar com vocês. E se vocês gostaram tanto quanto eu e querem ouvir novamente, já sabem que podem encontrar esse e outros episódios no Spotify. Basta procurar pelo podcast Deixa Que Eu Conto, no canal Unicef no YouTube, que é youtube.com/unicefbrasil. Quer participar do Deixa Que Eu Conto? Manda pra gente uma cartinha, um desenho. É só enviar para deixaqueuconto@unicef.org. O Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. E também pode seguir a gente no Instagram e no TikTok, no @unicefbrasil, e curtir nossa página Unicef Brasil no Facebook. Os episódios também estão disponíveis no nosso site, unicef.org.br. A iniciativa Deixa Que Eu Conto do Unicef no Brasil está alinhada à Base Nacional Comum Curricular na etapa da Educação Infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem: brincar, conhecer-se, expressar e participar. E os campos de experiências: o eu, o outro e o nós. Escuta, fala, pensamento e imaginação. E corpos, gestos e movimentos. Gostaram desse episódio? A roteirização foi feita por mim, Samara Rosa. Edição, desenho de som foi feita por Fernando Sasaki Cavallaro. No programa de hoje, tivemos a participação especial de Dani Mensa. Abraços e até a próxima!
O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto.
Deixa que eu conto.
Deixa que eu conto.
Programa Deixa Que Eu Conto, uma iniciativa do Unicef no Brasil.